AMMG com Saúde. Um encontro com o conhecimento e a informação.
No mês em que se comemora o Dia Nacional de Prevenção à Surdez, a secretária adjunta da Sociedade Mineira de Otorrinolaringologia, doutora Ana Paula Ávila, esclarece sobre o tema.
O mundo está ficando cada vez mais barulhento e a gente está recebendo cada vez mais estímulos, estímulo visual, estímulo auditivo. E o estímulo sonoro em excesso, ele pode causar danos de uma maneira mais rápida na orelha interna de qualquer pessoa. Seja essa pessoa ter uma alteração genética, alguma propensão para isso ou não. Então, principalmente depois dessa pandemia, desse uso mais de computador, de celular, que demandou que a gente tivesse, a gente vê cada vez mais pessoas trabalhando com fones de ouvido ou tendo que ficar o dia inteiro sob estímulo sonoro. Isso aí aumenta muito o risco de perda de audição se não for tomado um cuidado devido do volume de exposição a ruído que essa pessoa tem no dia a dia. Então, existem sim causas de perda de audição que a gente consegue evitar. Evitar como? Evitando esses estímulos, dando descanso para o ouvido, né, para ele poder não ter um estímulo sonoro contínuo, evitando o abuso, né, o aumento do volume excessivo desses dispositivos de fone de ouvido e de audição, e principalmente também porque a gente tem o uso no lazer, né, da audição, escutando música e tal. Então a gente teve que tomar um cuidado cada vez maior para evitar essa exposição excessiva, porque antigamente a gente usava mais isso no lazer, né? Não tanto para trabalho, mas com essa demanda que a gente teve de webinars e de trabalho remoto, a exposição ao ruído, principalmente contínuo e às vezes um volume exagerado, aumentou muito, o que aumentou muito o risco de perdas de audição que a gente consegue prevenir. Mas muito antes da perda aparecer, aparece como sintoma zumbido. Então, antes, às vezes, da pessoa perceber a perda real de audição, às vezes ela começa a perceber um zumbido que, às vezes, antecede uma perda de audição verdadeira que a gente consegue detectar na audiometria. Então, muitas vezes, as pessoas, né, o zumbido, às vezes, ela não sabe se é uma perda, o que está acontecendo, ela pode chegar a procurar o clínico, alguém que ela já tem conhecimento, mas o ideal é que esse paciente seja encaminhado o mais rápido possível para o otorrino, para que ele possa fazer as avaliações auditivas, os exames que a gente tem disponíveis, que é a audiometria, outros exames que são as emissões autoacústicas, para a gente avaliar uma perda de audição oculta, para que seja documentado e visto essa perda real e seja feita a prevenção ou a reabilitação, dependendo do que tiver tido de lesão. Então, muitas vezes as pessoas chegam falando que acham que estão escutando mal mesmo, mas muito antes é o zumbido. Então, a gente tem visto assim, um aumento significativo de pessoas queixando de zumbido, mesmo com o exame de audição normal. O exame de audiometria que a gente tem disponível, o convencional, ele avalia algumas frequências da audição, mas a gente tem uma frequência de audição muito mais ampla do que aquela que o exame consegue detectar. Então, por isso a importância de ir no otorrino, porque a gente tem audiometrias de altas frequências ou outros exames que avaliam outras funções do ouvido, como células que às vezes já têm perda antes mesmo da perda de audição. Então, a gente recebe em consultório muito paciente às vezes queixando de zumbido, sem uma perda de audição real, mas aquilo ali já significa um estresse acústico, ou seja, o ouvido ele está sendo submetido a estímulos excessivos. Então, às vezes a gente consegue reverter isso antes da perda real. Então, o zumbido é uma queixa comum antes mesmo da perda de audição. Inclusive, agora no mês de novembro também, além do dia aí de prevenção de surdez, a gente tem o novembro laranja, igual tem o outubro rosa, né, o novembro azul também, que é o da próstata, o novembro laranja é uma campanha nacional de conscientização do zumbido, exatamente para conscientizar as pessoas desse primeiro sintoma, como podendo já significar um comprometimento da via auditiva antes mesmo de uma perda real. Então, aquilo, esperar uma audiometria tá alterada para poder conscientizar o paciente, às vezes, quando a audiometria alterou, já tem alguma lesão precedente que precisa ser diagnosticada e, muitas vezes, tratada ou o paciente ser orientado. Então, no caso principalmente dos adolescentes, a gente vê muito abuso, né? De sons, essas coisas. Então, a gente tem recebido cada vez mais frequentemente no consultório pacientes cada vez mais novos com queixa de zumbido. Então, a gente tem uma tabelinha, né? E o pessoal da medicina do trabalho também, a geriatria, né? Aí já, na verdade, a geriatria às vezes já tem a perda real. A gente tem uma tabelinha do nível de decibéis que essas pessoas, que o ouvido teoricamente suportaria, sem que tenha uma perda. Então, a tabela é mais ou menos 85 decibéis durante 8 horas por dia, teoricamente não seria lesivo para o ouvido. Só que a cada 5 decibéis que você aumenta nesse volume, você diminui pela metade o número de horas que a pessoa pode ficar exposta ao ruído sem que aquilo ali possa causar um dano. Então, de 85 para 95 decibéis, eu passo de 8 horas para no máximo 4 horas contínuas, sem necessidade de um repouso daquilo. Então, isso é importante, porque às vezes a pessoa pensa, ah, subiu o som um pouquinho, não tem problema. A maioria dos dispositivos de celulares, essas coisas, já tem um alerta quando a pessoa sobe acima de 70, 75 decibéis, que aquele volume estaria muito alto. Então, não é recomendado e nem tem necessidade de um volume acima de 70 decibéis para você conseguir participar de uma reunião ou trabalhar. Importante a pessoa fazer algumas pausas durante o dia, deixar o ouvido descansar, porque essa pausa, quem nunca foi, por exemplo, numa festa com muito barulhenta, que a hora que você sai da festa, o ouvido está com barulho, ele fica de repouso, aquele barulho some, ou seja, você teve uma lesão transitória das células do ouvido, que ao dar o descanso, o ouvido se recupera. Então, é importante as pessoas terem essa consciência de que existe um nível seguro, que acima desse nível, pouca coisa, o tempo de exposição cai pela metade e assim progressivamente, e orientar as pessoas da necessidade do descanso do ouvido para que lesão transitória tenha uma recuperação, não cause o dano irreversível. É o importante a gente ter a consciência de que a célula do ouvido ela é extremamente sensível e a gente não tem medicações depois de uma lesão irreversível para recuperar. Então, o zumbido ele aparece, às vezes, aí, permanentemente como um sinal de uma perda das células do ouvido, mesmo antes de uma perda de audição verdadeira, e que é uma coisa que a gente não consegue recuperar. Então, conscientizar as pessoas de que o nível de audição, o nível de som que ela é exposta, tem um limite, que tem a necessidade de fazer esse repouso para que não chegue numa lesão permanente, é extremamente importante porque, né, como já dizia, prevenir é melhor do que remediar. Depois que a lesão aconteceu, existe tratamento sim, mas é um tratamento muito mais complexo e um tratamento de reabilitação. Então, evitar que essas pessoas tenham lesão de células ciliadas externas, células ciliadas internas, que são as células do ouvido responsáveis pela audição, e que geram um zumbido caso aconteça alguma lesão, é de extrema importância para a gente não precisar de reabilitar pacientes cada vez mais jovens por perdas de audição irreversível, por exposição a ruído ou drogas ototóxicas, né? A gente também tem problemas às vezes com o pessoal da quimioterapia. Então, fazer essa prevenção e essa vigilância junto com o otorrino é extremamente importante.
Você ouviu AMMG com Saúde, conteúdo produzido pela Associação Médica de Minas Gerais. Saiba mais em ammg.org.br.